Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nani na Tri. Hoje vou resumir e analisar o livro A Loucura do Trabalho, Estudo de Psicopatologia do Trabalho, de Christophe Dejours. De uma obra clássica, Das Discussões sobre Saúde Mental e Trabalho, com forte influência na formação do campo conhecido como psicodinâmica do trabalho. Em vez de tratar o adoecimento psíquico como resultado exclusivo de fragilidades individuais, o livro desloca o foco para o organizado do trabalho e para a forma como ela estrutura exigências, controles, ritmos e critérios de desempenho que podem produzir sofrimento. Dejours não reduz sua análise à presença de doenças mentais comprováveis. Interessa-lhe sobretudo compreender como o sofrimento emerge e como os trabalhadores tentam manter a estabilidade psíquica em contextos adversos. Para isso, examina estratégias e mecanismos de defesa individuais e coletivos que permitem trabalhar e continuar funcionando apesar das tensões. A obra se tornou referência para quem estuda relações entre subjetividade, trabalho e instituições, oferecendo uma lente crítica para interpretar tanto o sofrimento quanto as possibilidades de resistência e transformação no cotidiano laboral. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, organização do trabalho como fonte de sofrimento. A mexocentro do livro é a ideia de que o sofrimento psíquico no trabalho não pode ser explicado apenas por fatores pessoais ou pela natureza genérica de uma ocupação, mas precisa ser relacionado ao modo como o trabalho é organizado. Dejours chama atenção para arranjos que bloqueiam a iniciativa do trabalhador, restringem sua margem de manobra e impõem metas e controles que entram em choque com a experiência subjetiva de fazer bem feito. Nessa perspectiva, o sofrimento não é um acidente lateral, mas pode se tornar um componente previsível quando a organização demanda desempenho sem considerar limites humanos, variabilidade das situações e necessidades de reconhecimento. O autor também diferencia o que é exigência inerente a qualquer trabalho do que é sofrimento produzido por formas específicas de gestão e divisão de tarefas. Isso permite deslocar o debate da pergunta simplificadora sobre se o trabalho causa doença para uma análise mais fina sobre como certas configurações organizacionais fragilizam o equilíbrio psíquico e, em alguns casos, podem contribuir para o adoecimento. A relevância do argumento está em oferecer categorias para pensar prevenção e mudança organizacional, em vez de apenas tratar consequências individuais. Em segundo lugar, sofrimento, saúde e o problema de falar de saúde. Dejours inicia sua reflexão reconhecendo uma dificuldade recorrente. É mais fácil descrever a doença e o sofrimento do que definir saúde, especialmente em contextos de trabalho. Essa escolha não é apenas retórica. Ela orienta o livro a tratar a saúde como uma construção dinâmica, ligada à possibilidade de o sujeito negociar com as exigências do real. Encontrar sentido no que faz e sustentar algum grau de autonomia ou de reconhecimento. Assim, o sofrimento é entendido como uma experiência que pode aparecer mesmo quando não há um diagnóstico psiquiátrico formal, e a ausência de doença não equivale a bem-estar. A contribuição do autor é aproximar saúde mental de trabalho vivo, isto é, do esforço de interpretar. A Gastar e inventa soluções diante de situações concretas que nunca se reduzem ao prescrito. Quando essa possibilidade de ajuste é negada de forma sistemática, o trabalho tende a se tornar fonte de desgaste, ansiedade e sentimentos de impotência, ao enfatizar a fronteira entre sofrimento e adoecimento. O livro ajuda profissionais e gestores a perceberem sinais precoces e a entenderem que intervenções eficazes exigem olhar para o contexto e para a experiência subjetiva, não apenas para sintomas isolados. Em terceiro lugar, mecanismos de defesa individuais no cotidiano laboral. Um dos aspectos mais conhecidos da obra é a análise de mecanismos de defesa construídos pelos trabalhadores para suportar o sofrimento associado ao trabalho. Dejours discute como, diante de pressos, conflitos se contradizem, o que é exigido e o que é possível realizar com qualidade, as pessoas criam formas de proteocíclica. Essas defesas podem incluir racionalizar-se, endurecimento afetivo, negação de riscos ou distanciamento emocional em relação ao que se faz e ao que se sente. A questão não é moralizar essas respostas, mas compreendê-las como tentativas de manter o funcionamento psíquico e a capacidade de seguir trabalhando. O livro também sugere que tais defesas podem ter custo ao mesmo tempo que protegem no curto prazo, podem limitar a perceber peso do sofrimento, dificultar pedidos de ajuda e naturalizar condições desfavoráveis. Ao iluminar esse equilíbrio delicado, Dejous oferece uma ferramenta importante para a clínica, para a saúde do trabalhador e para a análise organizacional. Em vez de interpretar riesgos como fraqueza individual, ele mostra como muitas estratégias são respostas adaptativas a um sistema de trabalho que, por vezes, exige que o sujeito se desloque de si mesmo para permanecer produtivo. Em quarto lugar, defesas coletivas e ideologia ocupacional. Além do plano individual, o livro enfatiza que o sofrimento no trabalho é vivido e administrado em coletivos. Dejous descreve como grupos de trabalhadores podem construir defesas coletivas, isto é, regras informais. Normas de conduta e interpretações compartilhadas que tornam o trabalho suportável e mantêm a coesão do grupo. Essas defesas frequentemente aparecem com uma ideologia ocupacional. Um conjunto de valores e discursos que orienta o que pode ou não ser dito, quem é considerado competente, como lidar com medo, risco e falhas. Esse aspecto é decisivo porque revela que a saúde mental no trabalho não depende apenas de recursos internos do indivíduo, mas também do apoio, do reconhecimento e das medias construídas entre pares. Ao mesmo tempo, o autor alerta para a ambivalência dessas dinâmicas, elas podem proteger e dar sentido, mas também podem produzir silenciamento, pressionar quem não se adapta e esconder sofrimento sob uma aparência de normalidade, para intervenções em organizações. Essa análise aponta que mudanças sustentáveis precisam dialogar com a cultura real do trabalho, com as regras do grupo e com os modos como o coletivo mantém o equilíbrio frente a exigências organizacionais. Por último, o diagnóstico social acaba intervenção implicações para a saúde do trabalhador, embora não seja um meio de aplicação imediata. A loucura do trabalho tem implicações fortes para quem busca intervir em problemas de saúde mental relacionados ao trabalho, ao priorizar a organização do trabalho e a subjetividade. Dejours oferece um enquadramento que ajuda a formular perguntas. My ETAs do que simplesmente localizar culpados ao patologias. A leitura sugere que práticas de prevenção e cuidado exigem escuta do trabalho real, atenção às margens de autonomia e análise das formas de reconhecimento, cooperação e conflito. Também coloca em perspectiva limites de abordagens, que tentam quantificar o sofrimento sem compreender suas mediações, pois a experiência psíquica no trabalho envolve significados. Estratégias de defesa e relações coletivas que nem sempre se tornam visíveis indicadores. A obra, nesse sentido, contribui para profissionais de psicologia, medicina do trabalho, ergonomia, sociologia e gestão refletirem sobre como ambientes podem ser reorganizados para reduzir sofrimento evitável e fortalecer condições de saúde. Ao deslocar o foco para o cotidiano e para a maneira como o trabalho é prescrito e controlado, o livro sustenta uma visão crítica que incentiva intervenções orientadas por mudanças organizacionais e pelo respeito à experiência humana de trabalhar. Em conclusão, a loucura do trabalho é especialmente indicado para profissionais e estudantes de psicologia, saúde do trabalhador, medicina do trabalho, sociologia. Administração e áreas que lidam com o organizar do trabalho e seus efeitos subjetivos. Também há valioso para gestores e lideranças que queiram compreender por que equipes podem aparentar normalidade e, ainda assim, acumular sofrimento silencioso. O principal ganho intelectual do livro está em oferecer uma linguagem e um quadro de análise para pensar a saúde mental como algo que se constrói na relação entre sujeito, coletivo e organizacional, e não como atributo puramente individual. Na prática, a obra ajuda a identificar como certas regras e formas de controle podem bloquear a inventividade necessária ao trabalho real, e como trabalhadores desenvolvem defesas para continuar produzindo mesmo sob pressão. Isso abre espaço para intervenções que vão além de campanhas genéricas de bem-estar, favorecendo mudanças mais estruturais e escuta qualificada do cotidiano laboral. O livro se destaca entre obras da área por combinar crítica à organização do trabalho com uma atenção rigorosa aos mecanismos cíclicos e às defesas coletivas, evitando explicações simplistas e mantendo foco na complexidade do sofrimento sem reduzi-lo a diagnóstico. Por essa combinação, permanece uma referência duradoura para compreender trabalho, sofrimento e possibilidades de transformação. Se você quiser apoiar Christophe Dejous, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou ou compartilhe seus pensamentos. Até me